Atenção, senhoras e senhores! A Matuto Comunicação e Marketing tem orgulho de apresentar o humorista internacionalmente desconhecido, Tonho dos Couros!
Acunha, menina! Rapaz, é desse jeito, os cabas ficam aí com esse negócio de dizer humorista. Humorista não, rapaz. Humorista eu já falei. Humorista é Chico Anísio, Jô Soares, Tom Cavalcante, Renato Aragão, esse pessoal. Eu sou apenas um cômicozinho, radiche, rapaz. Vocês estão pensando que é brincadeira? E nós vamos começar essa fuleiragem aqui desse CD. É o volume 2 do Matuto Tonho dos Couros. E nós começamos aí com música pro pessoal. Daqui a pouquinho, meu filho, tem muita piada e tem também poesia de cordel pra tu. É a fuleiragem do Matuto aqui no volume 2. Então, acunha aí, menino. Vamos com a música. Sucesso do Matuto Tonho dos Couros. Acunha, menino.
Nacional de sanguessuga, descarado e imoral. FHC eu descobri nas cataratas, é fabricante de histórias e cascatas. Vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, vamos defender nosso país do apagão, do ladrão e das coisas infelizes. Vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, vamos defender nosso país do apagão, do ladrão e das coisas infelizes. Nosso país, vamos defender nosso país do apagão, do ladrão e das coisas infelizes. Vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, vamos defender nosso país do apagão, do ladrão e das coisas infelizes. Desempregado, o povo tá sofrendo, sem dinheiro, de fome tá morrendo, corrupção tá por todo lado, no campo, na cidade, no governo do estado. Lá em Brasília tão chamando a gente de abestalhado. CPMF foi feita uma aliança com picareta, mexendo nas finanças. INSS, Instituto Nacional de Sanguessuga, descarado e imoral. FHC eu descobri nas cataratas, é fabricante de histórias e cascatas. Vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, vamos defender nosso país do apagão, do ladrão e das coisas infelizes. Vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, vamos defender nosso país do apagão, do ladrão e das coisas infelizes.
Uma doença no gado é derrota em fazendeiro. Um cavalo ruim, derrota de um vaqueiro. A derrota do país é dever no estrangeiro. É, meu filho, o ministro da Fazenda viajou pros Estados Unidos, rapaz. É, pra resolver o problema do FMI, ó, as contas do Brasil. As contas de nós, né? Que nós devemos, mas nós não tomamos dinheiro emprestado. É pra lascar, né? Quando chegou lá, rapaz, tava chovendo muito, o avião quase não desce lá em Nova York. Mas mesmo assim, desceram. Aí o assessor disse, ministro, pelo amor de Deus, o senhor arregaça as calças aí pra poder passar aqui dentro da água pra entrar na limousine. O ministro arregaçou as calças. Quando chegaram no prédio do FMI, rapaz, aí aquela água grande, aí eles desceram, o ministro ainda com as calças arregaçadas, foram subindo na escada rolante do prédio do FMI. O assessor disse, ministro, pode abaixar as calças. Ele disse, calma aí, rapaz, deixa a gente tentar um acordo primeiro. É difícil, rapaz, esse negócio de político, olha mesmo. Um amigo meu, uma vez, encontrou com um político no meio da rua e disse, eita, deputado, mas que prazer conhecer o senhor, deputado. Eu já tenho ouvido muito falar no senhor. Ele disse, é, mas ninguém prova nada, ninguém prova nada. E tava lá, rapaz, o ministro da Fazenda, o presidente e outro ministro, né? O ministro lá da Casa Civil, os três, aí, reunidos, resolvendo os problemas lá. E tudo, de repente, chegou Zezinho, menino que era office boy lá do Palácio do Planalto. O menino chegou e disse, olha aqui a carta pro senhor, presidente. Quando o presidente olhou a carta assim, que abriu, tava lá escrito em código a carta, ó, 063 FBI. Aí o presidente disse, pronto, se lasquemos tudinho. E aqui, como é que nós vamos fazer aqui, ministro? Olha aqui, o ministro da Fazenda olhou e disse, é, rapaz, não tem jeito não, estamos lascados. Quando o FMI se envolve nessas coisas, é porque é cadeia mesmo. Aí o ministro da Casa Civil olhou e disse, é, 063 FBI, rapaz, lascou. Agora nós estamos lascados mesmo, vamos ser presos. Aí o presidente olhando, encabulado, aí o moleque com a porta aberta assim, olhou e disse, ei, presidente, eu sei decifrar esse código aí. Esse menino tá ouvindo atrás das portas. Ele disse, é, mas eu sei decifrar. Ele disse, então vem aqui, chega. Aí ele olhou, disse, 063 FBI, eu sei decifrar. Eu sei que você sabe, então diga aí, o que é que significa isso aí? 063 FBI. É assim, ó, vocês três fuderam o Brasil inteiro. E político de esquerda, rapaz, aí é que é de lascar, viu? O cabo torneiro mecânico, sindicalista, olha, se candidatou a deputado federal, se elegeu. No primeiro dia que chegou em Brasília, já, pra mostrar que era político de esquerda mesmo, foi de ônibus. Desceu na rodoviária de Brasília e no dia da posse lá, aquele povo tudinho, movimento em Brasília, faltava táxi, faltava tudo. Ele resolveu pedir carona e ficava lá pedindo carona, parou um cabo numa Mercedes. Conversível, abriu assim, olhou pra ele, aí disse, o senhor tá indo pra onde? Pra Câmara? Ele disse, é claro que sim, companheiro, estou querendo ir pra Câmara. Mas eu queria saber se o senhor é político de direita ou de esquerda.
Olha, eu sou político de esquerda, com muito orgulho.
Então não vou dar carona ao senhor não, só dou carona político de direita, aí foi-se embora. Com um pedaço, meu filho, parou outro carro, olha. Quando o cabo parou naquele carrão ali, limousine, bem grande assim, que olhou pra ele e disse, o senhor tá pedindo carona, o senhor vai pra Câmara, é?
É sim, companheiro, eu sou deputado, tô indo pra Câmara, eu fui eleito agora.
Mas o senhor é político de direita ou de esquerda?
Eu sou político de esquerda, com muito orgulho.
Ah, eu não levo não, só levo político de direita, aí foi-se embora.
Aí ele disse, é, rapaz, é de lascar, eu vou ter que dizer que sou político de direita, senão não vou tomar posse.
Mas, menino, só foi ele terminar de dizer isso, pedindo carona para uma mulher gostosa numa Ferrari vermelha, conversiva, a coisa mais linda do mundo. Quando ele olhou assim, rapaz, disse, agora vai. Ela parou, ele se aproximou, aí ela disse, o senhor é político de direita ou de esquerda?
Olha, eu sou político de direita.
Então entra que eu vou lhe dar uma carona lá para a Câmara.
Ele entrou. Que saída, ele começou a olhar assim, o deputado começou a olhar para as pernas da lourona lá na Ferrari, e a bichona com os pernão da moléstia, ele olhando. Uns 10 minutos depois ele olhou e disse,
é de lascar, companheira, o que é a política, né?
Ela disse, por quê? O que é que tem a política?
É porque, olha, eu virei político de direita há menos de 10 minutos, já tô pensando em foder um, é um negócio impressionante.
E a mulher, rapaz, resolveu comprar um carrão, uma Mercedes, juntou dinheiro à vida todinha, chegou na concessionária, comprou a Mercedes e foi-se embora pra casa, né, dirigindo toda satisfeita. Quando tentou ligar o rádio do carro não funcionou. Ela voltou lá no concessionária, chegou pro vendedor e disse, vou devolver esse carro. Carro velho, nenhum rádio liga, nós juntamos dinheiro à vida todinha, eu e meu marido político, olha só. E aqui esse negócio, essa situação, não tem condição não, um negócio desse, vou devolver.
A vendedora disse: calma, minha senhora, eu esqueci de informar a senhora que esse carro é totalmente informatizado, inclusive o rádio. Nós estamos na era da informatização, a senhora não precisa tocar em botão nenhum, a senhora basta apenas falar. Vou lhe dar um exemplo. Roberto Carlos, o rádio começou.
Vou cavalgar por toda noite, por uma estrada colorida.
Ela disse: mas que coisa maravilhosa. Ele disse: outro exemplo, vou dar pra senhora aqui, ó. Nelson Gonçalves, o rádio.
Boêmia, aqui me tens de regresso.
Ela disse: mas que coisa legal. Ele disse: pois é, a senhora basta apenas falar. Aí ela foi-se embora, começou a falar, disse: eu gosto é de Sandy Júnior. Aí o rádio começou: vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. E ela, toda satisfeita, parou no sinal de trânsito, esqueceu de fechar os vidros. A violência no Brasil muito grande. Chegou um menino com a peixeira, encostou assim, disse: passa a bolsa pra cá, passa a bolsa, que é um assalto. A mulher disse: ai, minhas economias, passa a bolsa, meus cartão de crédito, passa a bolsa. A véia passou a bolsa. O moleque saiu correndo, a véia começou a gritar: caba safado, ladrão, sem vergonha, corrupto, pegue ele. Pegue ele, pega esse ladrão. Aí o rádio do carro fez:
interrompemos a nossa programação para transmitir o pronunciamento do excelentíssimo presidente da República do Brasil.
É, rapaz, por falar em presidente, nós não podemos deixar de falar, né, da situação do presidente que chegou, foi se confessar com Jesus, né, na igreja lá em Brasília. Chegou de frente para a imagem de Jesus Cristo, aí começou, disse: é, Jesus, eu queria agradecer o senhor por esses 8 anos de mandato. Olha, tudo que eu sonhei na minha vida, desde menino, desde o tempo do colégio, que eu manipulava as eleições para me eleger presidente de classe. Aí Jesus disse: dê graças ao senhor.
Sérgio Jesus, eu também queria pedir perdão, senhor, pelas sacanagens que eu fiz com o povo brasileiro, né, nesses 8 anos, enrolei o povo, comprei os deputados, fiz tudo que um político ruim podia fazer.
Dê graças ao senhor, meu filho.
Mas Jesus, eu também queria agradecer assim por eu ter ajeitado meus colegas, meus amigos de partido, meus colegas de partido, o povo da minha família, ficou tudo ajeitado aqui no Brasil, né, todo mundo com emprego, todo mundo feliz, né, e eu queria agradecer ao senhor por conta disso.
Dê graças ao senhor, meu filho.
Jesus, eu também queria pedir perdão, Jesus, porque realmente o povo brasileiro passa fome, vive numa situação difícil, e eu queria pedir perdão por tudo isso, mas é o jeito, né? A gente que estudou, a gente que tem condição de roubar o povo, que ficou mais inteligente, a gente rouba mesmo, e o povo que se lasque, né, Jesus?
Dê graças ao senhor, meu filho.
Mas Jesus, eu tô aqui só agradecendo, pedindo perdão ao senhor. Faz mais de 10 minutos e o senhor só faz repetir: dê graças ao senhor, dê graças ao senhor, dê graças ao senhor.
Dê graças ao senhor que eu estou aqui pregado nessa cruz, porque senão decida na ralamão no pé do vidro, filha da mãe.
É embaixo. O desmantelo é grande, o tirinete também. No rodeiro de jegue que na Paraíba tem. O desmantelo é grande, o tirinete também. No rodeio de jegue que na Paraíba tem. Quero ver pinhão valente correr nesse rodeio. Pode até ser experiente, o jegue pisa no freio. Só com a força da mente vai rachar o pinhão no meio. No rodeio de boi, o pinhão quem fica em riba. Já no rodeio de jegue, o caba tem que ser macho. Pro que lá na Paraíba o pinhão fica embaixo. Eita, meu amigo Bastro, vem chegando, meu irmão. Você e o trio Forrozão vai entrar aqui no rodeio de jegue. Ô, mãe dos coros, eu vou no teu rodeio, mas não vou ficar pro baixo, não, moço.
O desmantelo é grande, o tirinete também. No rodeio de jegue que na Paraíba tem. ponteiro é grande, o tirinete também. No rodeio de jegue, que na Paraíba tem. Quero ver peão valente concorrer nesse rodeio. Pode até ser experiente, o jegue pisa no freio. Só com a força da mente vai rachar o peão no meio. No rodeio de boi, o peão quem fica em riba. Já no rodeio de jegue, o cabra tem que ser macho. Porque lá na Paraíba, o peão fica embaixo.
Valeu, meu amigo Basto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rodeio de Jegue. Muito sucesso pra você e o trio Forrozão.
Obrigado, Tony dos Touros. Eu participei do seu Rodeio de Jegue, mas nós gostamos mesmo é de uma jumentinha, né, Tony?
Cunha, menina, é assim mesmo, rapaz. E agora nós vamos nessa fuleiragem aqui contar as histórias do meu primo Mané Potência, que eu acompanhei, que é meu companheiro, meu amigo rei. E Mané Potência uma vez, rapaz, começou a namorar com o Lulu. Olha, naqueles tempos que não podia nem pegar na mão, era aquela confusão pra lá e pra cá. Ele chegou na frente da casa do Lulu e começou logo com um enxerimento. Aí disse:
Seu Lulu, ei, tu quer aprender a fazer sexo, amor?
Ela disse, o que é isso?
Ele disse, oxente, eu lhe ensino.
Ela disse, tá, então como é?
Ele disse, é o seguinte, levanta a brusinha.
Ela levantou e disse, e agora?
Ele disse, agora levanta a sainha.
Ela levantou e disse, e agora?
Ele disse, agora abaixa a calcinha.
Ela abaixou e disse, e agora?
Ele disse, agora se abaixa e finge que tá mijando, que seu pai tá lá na janela.
Meu filho, rapaz, uma vez nós tava doido pra ir numa festa, num sábado, lá em Pinguí, olha, eu e Mané Potência, aí fomos comer uma buchada de bode na hora da feira lá, rapaz, só que de noite a festa era pra lascar, porque era com os terríveis a festa, a gente não podia perder não, menino, quando foi de noite, deu um desarranjo em Mané Potência, ele ficou doidinho com aquele desarranjo, ia no banheiro toda hora, era aquela confusão pra lá e pra cá, quando foi de noite, eu digo, Mané, a gente não pode perder não, rapaz, tu tá namorando com o Lulu, tu tem que agarrar o Lulu lá, senão os cabos agarram.
Ele disse, é mesmo, então, vamos embora.
Aí fomos pra festa, chegamos lá, Mané Potência começou a dançar com o Lulu. No primeiro passo que ele deu, a dor de barriga apertou, ele disse, Lulu, dê licença que eu vou ali. Foi-se embora no banheiro, só deu tempo a riar as calças, caiu tudo. Ele voltou, foi dançar com o Lulu de novo.
Aí disse, eita, Lulu, no segundo passo, dê licença aqui, viu, Lulu, um minutinho.
Foi no banheiro de novo, menino, só deu tempo a riar as calças. Aí ele disse,
taca, moleque, Tonho, eu não aguento mais não.
Digo, me vá dançar. Ele foi dançar de novo. Quando deu o terceiro passo, começou a apertar a dor de barriga de novo, ele disse, Lulu, dá licença que eu vou ali.
Ô, Tonho, eu vou lá na farmácia Terezinha comprar um remédio pra essa dor de barriga, eu não aguento mais não, rapaz, tá doendo demais.
Eu digo, me vá. Ele foi lá na farmácia da Dona Terezinha, chegou lá, meu filho, Dona Terezinha tava dormindo, ele bateu na porta,
disse, Dona Terezinha, só tem remédio aí pra dor de barriga, pra disenteria?
Ela disse, olha, meu filho, pra dor de barriga tá faltando, mas eu tenho aqui tranquilizante.
Ele disse, homem, me dê logo uns seis aí de uma vez, porque eu não aguento não, tá doendo demais.
Ela disse, tá certo, aí deu seis tranquilizantes pra Mané Potência.
Sei, me dê um copo d'água. Ela trouxe o copo d'água, ele já tomou os seis tranquilizantes de uma vez e voltou pra festa.
Começou a dançar com o Lulu. E dançava pra lá, dançava pra cá, era aquele agarrado danado. Quando foi lá pras tantas, já o dia amanhecendo, meu filho, a poeira cobrindo. Eu cheguei, bati assim nas costas dele e disse, mas mané, rapaz, tu tá aí todo cagado.
Ele disse, é, mas tô tranquilo.
Rapaz, Mané Potência resolveu casar com o Lulu. É, depois de muitos tempos, o pai dela não deixava ele fazer o sexo nem nada. Ele disse,
é o jeito que tem o casar, viu, Tonho?
Aí foram casar. Chegaram, meu filho, casamento interior é diferente de casamento de capital. É no juiz, aquele monte de gente, aquela fila, começa de 5 horas da manhã, termina de 6 horas da noite, macho. E Mané Potência foi os últimos a se casar, Mané Potência e Lulu, 5:30 da tarde. Quando votaram, meu filho, em Riba do Jegue, porque na ida, Mané Potência ia na frente do Jegue, Lulu atrás, assim, de carona, né? E na volta, não, Mané, com enxerimento, já botou Lulu na frente e veio atrás só na fricção. No meio do caminho, rapaz, já de noite, assim, umas 7 horas, já tinha dado umas 6 léguas. Aí Lulu olhou e disse, meu marido, pare. Pare o meio de transporte que eu quero mijar.
Ele disse, homem, deixe nós chegar em casa, Lulu.
Ela disse, não, eu quero mijar. Para aí, para o jegue. Para, eu quero mijar. Eu não aguento mais, não.
Ele disse, então tá bom. Aí parou o jegue. Lulu desceu, foi lá numa moitinha. Começou a fazer o xixi dela.
Ele meio tarado olhou assim e disse, rapaz,
Eu acho que eu vou fazer o sesto com o Lulu é aqui mesmo. Não vou esperar chegar em casa, não.
Menino desceu do jegue, foi lá. Foi por trás da matinha de noite, já foi passando a mão debaixo de Lulu assim. Quando passou a mão, pegou num negócio estranho. Aí disse, oxente, Lulu, que diabo é isso? Tu mudou de sexo, foi?
Ela disse, não, eu mudei de ideia, tô cagando.
É, rapaz, e o bicho foi-se embora pra São Paulo e trabalhou muito, né? E trabalhou, inclusive, no hospital, o Hospital do SUS. É, Hospital do SUS, cara. O Hospital do SUS é diferente, né? E maneira auxiliar de enfermagem lá no hospital. De repente, rapaz, o diretor do hospital saiu e disse, olha, mané, você tome conta aí do hospital, porque eu vou descansar, que eu passei a noite numa cirurgia aí. E pode ser que chegue uma fiscalização, qualquer coisa você me chama. Mané disse, deixa comigo, doutor. Mas, menino, chegou uma fiscalização do INSS, do SUS, olha. Quando foi chegando, aí mané já foi e disse, olha, venha por aqui que eu vou lhe mostrar o senhor o hospital aqui, venha por aqui, o diretor me autorizou. Aí já foi mostrando assim, chegou num quarto, e um cara lá no quarto fazendo a masturbação, aquele negócio, né? Tá, é, toma poetinha, para lá, pra cá, 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 para lá, pra cá. Aí o fiscal olhou e disse, ei, rapaz, que negócio é esse? O cara aqui, rapaz, fazendo um serviço desse, isso é uma situação difícil, não é um hospital não, isso é um cabaré.
Calma aí, rapaz, o senhor não tá entendendo, aquele rapaz ele tem uma doença chamada priapismo.
Isso é mesmo, é?
Isso é, rapaz, olha, ele tem que bater 24 poetinhas por dia, cada uma hora é uma poetinha pra poder, assim, se aliviar, senão ele não aguenta não.
Isso é mesmo?
Isso é, rapaz, é uma doença difícil, acaba fica com um negócio duro o dia todinho.
Eita, rapaz, tá certo, aí foram numa outra enfermaria, quando chegaram lá, tinha outro cara fazendo a mesma coisa, né? Uma punhetinha lá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. O cara disse, ei, não tem jeito não, vou interditar o hospital, isso é uma esculhambação. O cara aqui, rapaz, se masturbando dentro do hospital, isso não tem condição não. Disse,
mas meu amigo, calma aí, esse rapaz também tem priapismo, isso aí, olha. Inclusive o priapismo desse aí é muito mais forte, é 48 punhetas por dia. A cada meia hora ele tem que se masturbar, porque senão ele não consegue sobreviver.
Isso é mesmo, rapaz?
Disse, é, isso aí não tem condição não.
Disse, então tá certo, vamos embora.
Disse, vamos, eu vou levar o senhor na outra enfermaria.
Quando chegou na outra enfermaria, tava lá um cara assim, sentado na cama, com o enfermeiro fazendo bola gato, né? É, aquele negócio, é, boquete, é, fazendo lá o bola gato, né? Tá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí, o cara disse, ei, rapaz, então dizendo, isso aqui é uma cabaré. Eu vou interditar. O cara fazendo um negócio desse, disse,
calma aí, meu amigo, esse rapaz também tem priapismo. O problema é que esse daí tem plano de saúde, os outros dois não tem, ó.
É, rapaz, mano, é potência. Olha, chegou lá num bordel em São Paulo, aqueles bordel chique, né, fino, coisa de rico. Quando ele chegou vestido bonito, do jeito que ele é, rapaz, quando foi batendo na porta, o cafetão chegou e disse, o senhor tá querendo o quê, uma sobrinha de comer?
Não, eu tô querendo falar com Judite.
Meu amigo, Judite é a prostituta mais cara que eu tenho aqui, o senhor não tem condição de pagar Judite, não.
Sabão, não tem não?
Tem não. Mas enfiou a mão no bolso, puxou R$1.000, tudo nota de R$100, entregou pro cafetão, o cafetão saiu, já é diferente.
Judite, atenda aqui esse doutor. Levou Judite pro quarto, chegou lá e disse, vamos embora que eu quero meter la rola.
Ela disse, como assim?
Eu disse, não, eu quero meter la rola, vamos embora, toma-lhe rola. E toma-lhe rola,
ela, ai, 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 todo excitado. Ele disse, vai, Paraíba, apaga a luz e chupa.
Eles vai te lascar que essa lâmpada é quente demais, não vou chupar isso não.
Aí, toma-lhe rola, toma-lhe rola, toma-lhe rola. Ele disse, olha, eu quero fazer uma posição com você diferente. Ela disse, como assim?
Ele disse, eu quero fazer um 120.
Ela disse, como é esse negócio de 120?
É um 69 com garrafa de 51 enfiada no fiofó atrás.
Ela disse, ai, meu Deus.
Ele disse, então vamos embora, toma-lhe rola, toma-lhe rola, toma-lhe rola. Aí, terminou, ele disse, eu vou-me embora amanhã, eu tô de volta, viu?
Não foi-se embora, no outro dia, quando ele voltou, já tinha um tapete vermelho esperando por ele, ó. Ele foi entrando, as putinhas tudo de lado esperando assim. Aí uma olhou pra outra e disse, Ave Maria, se esse ricão não quisesse Judite hoje, quisesse eu, mulher, eu ia pagar aquelas prestações atrasadas que eu comprei daquela televisão na Casas Bahia, meu Deus.
Ele olhou pro cafetão e disse, ei, cadê Judite?
Cafetão disse, o senhor não quer escolher uma das meninas? Ele disse, não, eu quero Judite. Ele disse, então já tá esperando o senhor. Judite, acompanha o doutor, pegou R$1.000, entregou pro cafetão, foi com o Judite pro quarto, chegou lá e disse, Judite, olha, eu não vou fazer uma posição com você, porque só presta pra fazer com a matriz, com a mulher de casa. Mas eu vou lhe ensinar, porque você pode ensinar pros os seus clientes depois que vieram aí.
Ela disse, como é?
Disse, olha, é uma posição chamada pinhão de rodeio. É muito famosa lá em Barretos, mas eu vou ensinar pra você. É o seguinte, a gente chega em casa, manda a mulher da gente, a matriz, só pra chegar a matriz, tirar a roupa, assim, e ficar naquela posição que Napoleão perdeu a guerra, aquela posição assim de quatro pés.
Ela disse, é mesmo.
Disse, é. Aí vem por trás dela e encarca. Quando nós encarcar, nós chega no ouvidinho dela e diz assim, minha filha, tu geme igual aquela empregada que tinha aqui em casa. Olhe, não fica os 8 segundos em riba dela de jeito nenhum, viu? E outra coisa, pula mais do que o boi bandido.
Ela disse, é mesmo.
Disse, é, pá, se lascar, mas vamos embora que eu quero meter la rola. Vamos deixar de conversa. Toma-lhe rola, toma-lhe rola, toma-lhe rola. E toma-lhe rola, toma-lhe rola, toma-lhe rola, toma-lhe rola, toma-lhe rola.
E ela, ai.
Ele disse, olha, vamos embora amanhã, eu tô de volta. No outro dia, quando ele voltou, ainda estava fechado o bordel. Ele já foi entrando, olhou assim pro cafetão. O cafetão disse, o senhor
tá vendo que a gente tá acordando agora?
Ele diz, eu quero Judite, já tá aqui os mil reais adiantado. Cadê Judite? Ela tá no quarto. Ele diz, vamos embora. Judite, aí ela, ai, eu acordei agora. Não tem esse negócio não. Toma-lhe rola, já paguei mil reais pro cafetão. Toma-lhe rola, toma-lhe rola. E toma-lhe rola, toma-lhe rola, toma-lhe rola, toma-lhe rola. 45 minutos, uma hora e toma-lhe rola. E ela, ai, eu tô toda fissurada. Ele diz, tu não tem boninha? Vira boninha, vira boninha. Toma-lhe rola, boninha, toma-lhe rola, toma-lhe rola. E toma-lhe rola, boninha, toma-lhe rola, toma-lhe rola. E ela, ai, meu Deus, eu tô toda assada. Ele diz, tu não tem mão, punhetinha, vamos embora. Toma-lhe punhetinha, 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 punhetinha. E ela, ai, ele, punhetinha, punhetinha. Ai, eu tô com a câimbra no braço. Ele diz, oxente, não tem outra mão, punhetinha, vamos embora. Com a outra mão, punhetinha, 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 punhetinha. E ela, ai, ai, meu Deus, eu tô com câimbra na mão. Já faz 3 horas que eu tô com o senhor aqui, o senhor não gosta, não. Ele diz, ah, tá entupida, chupa, 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 chupa. E ela, ai, meu Deus, ele diz, olha, muito obrigado, eu vou me embora, eu já paguei ali pro cafetão, já tá tudo beleza, muito obrigado, eu já tô indo embora. Ela disse, ei, peraí, não é assim não.
Olha, nesses 30 anos de vida pregressa, nenhum homem me procurou 3 dias encarreado um atrás do outro, e muito menos para pagar mil reais cada vez. Dona de molesta que o senhor é? Ou o que foi que o senhor achou de diferente nele?
Ele disse, olha, a senhora é uma mulher muito bonita, distinta, eu sou do Nordeste, da Paraíba, de uma cidadezinha chamada Picuí.
Ela disse, só coincidência da mulher, pô, eu não tenho uma irmã que mora lá.
Ele disse, eu sei. Foi ela mesmo que mandou esses 3 mil para entregar a senhora, aí eu trouxe aqui, olha.
Se nós for comparar a idade do homem com as coisas dos animais, botando o que a gente come, café, almoço e jantar, incluindo também as mulheres como prato principal, vai ser o maior desmantelo. Vamos ver no que vai dar. Na idade de 15 anos, o homem se acha bacana. É a idade do macaco e ele só descascando a banana. Com 20 anos de idade, não pode ver um matinho. É a idade da girafa, só quer comer os brotinhos. Quando chega 30 anos, começa o tal do estresse. É a idade do urubu e come tudo que aparece. Já chegando nos 40, aumenta a vontade de viver. É a idade da águia e escolhe o que vai comer. Com 50, tudo ele inventa. Não pode ver o microfone. É a idade do papagaio e ele fala mais do que come. E quando chega os 60, sentado na calçadinha, é a idade do lobo. Fica só olhando as bundinhas. Persegue chapeuzinho vermelho e não come nem a vovozinha. Chegando nos 70, a vida lhe aposenta e diz que só atrapalha. É a idade da cigarra. Canta, canta, não come nada e também não trabalha. Se chegar aos 80, o difícil é prosseguir. É a idade do condor e ele só vive doente, com dor aqui, com dor ali. E se dos 80 conseguir passar, em média vai se desmanchar. É a idade do pombo, que mesmo sem comer nada, caga em tudo que é lugar.
É, rapaz, a cunha, menina, é desse jeito. E o casamento, rapaz? Agora vamos falar de casamento, porque casamento é o seguinte, casamento é uma operação matemática. É verdade, é. Ele começa com a soma de afeto, depois passa por uma diminuição de liberdade, uma multiplicação de problema e termina numa divisão de bens. E duas irmãs gêmeas, rapaz, olha, resolveram casar com 2 amigos, cabra lá, bonitão e tudo. E casaram, rapaz, ela, e quando foi no dia do casamento, foram pro mesmo hotel. Casaram no mesmo dia, foram pro mesmo hotel e tudo. Quando chegou lá, pras tantas, rapaz, jantaram. Quando terminaram de jantar, o apagão apagou as luzes do restaurante, do hotel, ó. Aí saíram correndo os 2 casais, um por cada quarto, rapaz. Quando terminou, um ficou lá rezando na beira da cama. Disse, ah, meu Deus, espero que chegue energia. Meu Deus do céu, espero que chegue energia. Ai, meu Deus, que chegue energia pra eu ver o corpo da minha mulher. Eu queria ver minha mulher nua, pelo amor de Deus. Eu queria ver minha mulher nua. Ai, meu Deus, me ajude, me ajude. De repente, chegou a energia. Quando ele olhou, ele notou que não era a mulher dele, que era a irmã, ó. Aí ele fez carreira pro quarto e disse, minha mulher. Quando ele foi saindo, a outra disse, ah, não adianta não, meu marido não reza antes de foder, não, viu? É, e a mulher reclamando com o marido, disse, ai, você não me dá mais presente, quando me dava antes do casamento, me dava flores, me dava tanto presente antes do casamento, agora depois que a gente casou, você não me dá mais nada disso.
Ele disse, você já ouviu falar que um pescador desce isca ao peixe depois de pescar ele?
É, e a menina, rapaz, resolveu casar, casou, quando foi na lua de mel, ligou pra mãe dela, disse, ai mãe, eu não aguento mais não. Ai mãe, se eu soubesse que era tão ruim assim, eu não tinha casado não, dói demais, o negócio do meu marido é grande, comprido, mãe, grosso, ai, dói tanto, mãe, o que é que eu faço, hein, mãe?
Ah, minha filha, se vira.
Ai, se eu me virar, é que vai doer mesmo, mãe. É, rapaz, o casal 20 anos morando em São Paulo, a mulher já estressada disse que ia morar em outra cidade, o marido disse, daqui de São Paulo eu não saio, eu gosto é daqui. Ela foi-se embora pra João Pessoa, na Paraíba, macho. 6 meses depois, trabalhando lá, conseguiu um namorado, aí mandou uma carta pro marido. Disse, peço que me envie os documentos para o nosso divórcio. Acabei de conseguir um companheiro ideal. Ele possui as mesmas características do novo Vectra. Aí o marido ficou doido. Procurou a concessionária da Chevrolet, foi saber o que diabo tinha de diferente o novo Vectra. Chegou lá, o vendedor foi explicar. Disse, olha, tem um motor mais potente, é mais comprido e largo, portanto é mais rápido na subida e é mais bonito e não bebe muito, não. Aí o marido disse, tá certo. Aí mandou os documentos com a carta. Quando a mulher recebeu a carta, estava lá. Mandei os documentos para o nosso divórcio. Assine rápido que eu encontrei a companheira ideal. Ela reúne as mesmas características da nova Cherokee. Aí a mulher foi procurar uma concessionária da Jeep lá em João Pessoa para saber o que nada era que tinha de diferente a nova Cherokee. Quando chegou lá, o vendedor foi explicar. Você é mais resistente, suporta mais peso, tem lubrificação automática, a carroceria é nova, é mais lisa e arredondada, o design é mais bonito, o interior mais confortável, possui duplo airbag, é mais silenciosa, é, não vaza óleo, o consumo é moderado e ainda aceita engato na traseira. Mas desses negócios de casamento, não tem os casamentos mais interessantes do que o casamento de vovô e vovó. É, rapaz, vovô chegou pra vovó uma vez e disse, ô, minha velha, vamos confessar, minha velha, o que nós fizemos de errado durante esses 50 anos de casado?
Ela disse, ô, meu velho, vamos, confesse.
Ele disse, olha, é o seguinte, você se lembra daquela menina de 15 anos, nós pegamos pra criar, botemos aqui em casa?
Ela disse, ah, meu velho, me lembro.
Pô, aquele coipim todinho foi meu, minha velha.
Sou, meu velho, foi mesmo.
Se foi. E aquela bichona, aquela lourona que passava na bicicleta todo dia na frente lá de casa, você lembra?
Sou, meu velho, minha lente.
Pois é, aquele coipim todinho foi meu também, minha velha.
Sou, meu velho, é mesmo.
Isso é. E quando nós fomos morar naquele apartamento, tinha aquela bichona, aquela faxineira, uma bichona morenona.
Sei, meu velho, me lembro.
Pois é, aquele coipim todinho foi meu também, minha velha.
Sou, meu velho. E você se lembra quando nós fomos morar ali, vizinho, o coipo de bombeiro?
Me lembro, minha velha.
Pois é. Aquele coipim todinho foi meu velho. É, rapaz, vovó veio foi fazer terapia. É, aquele negócio de terapia. E ensinaram lá que o pensamento positivo era a melhor coisa que existia pra resolver os problemas. A vovó tinha uma dor de cabeça, rapaz, fazia umas 15 semanas que ela tava com a dor de cabeça da moléstia. Aí chegou lá e ensinaram pra ela que era pra ela chegar em casa todo dia e repetir 15 vezes assim, não estou com dor de cabeça, não estou com dor de cabeça, não estou com dor de cabeça. A velha começou a fazer isso, menino. Ficou boazinha da dor de cabeça, olha só. Era sozinha dentro do quarto, repetindo, não estou com dor de cabeça, ficou boazinha. Ela resolveu, disse, ah, acho que eu vou botar o velho nesse negócio, meu velho não está levantando mais. Aí foi dizer a vovô, né, menino, quando foi com uns 15 dias depois, vovô tava com a moléstia, era pau de dar em doido, pegava a vovó e toma-lhe rola, e a velha doidinha disse, ah, meu Deus, mas mulher é curiosa, queria saber como é que vovô tinha melhorado. Quando vovô entrou no banheiro para fazer a terapia, vovó botou a orelha lá para escutar, né? Chegou lá, que começou a escutar, tava vovô.
Não é a minha mulher, não é a minha mulher, não é a minha mulher.
Eita, rapaz, é desse jeito. Aí nas bodas de ouro, aquela festa danada, aí vovô chegou para vovó e disse, ô, minha velha, olha, eu não queria festa de boda de ouro, não. Eu queria era que você confessasse pra eu, minha velha, as coisas, a gente confessasse as coisas assim. Eu queria, ó, 50 anos de casado, eu vou confessar os negócios pra você, mas eu queria que você confessasse pra eu também. Os segredos, a gente não tivesse mais segredo um com o outro.
Ela disse, ó, meu velho, e o que é? Qual o segredo que você tem comigo?
Olha, você sabe que nesses 50 anos de casado, eu lhe traí assim umas 10 vezes. 10 vezes, foi o máximo que eu lhe traí, foi 10 vezes.
Ô, meu velho, então tá bom, assim, a cada 5 anos uma vez, né? Então tá legal, não tem problema não.
Ele disse, pois é, já que eu lhe contei o meu segredo, agora me conte. O que é que você tem guardado naquela caixinha que fica lá no guarda-roupa que você nunca abriu, que tem um cadeado? Esses 50 anos eu nunca soube o que danada que tu tem ali dentro daquela caixinha.
Ela disse, então tá bom, eu vou abrir pra você. Quando a véia abriu, o véio olhou, tinha lá 3 carocinhos de milho e um pacote de nota de dólar, assim, sabe? A velha disse, que diabo é isso aqui, esses carocinhos de milho? Ah, meu velho, isso aí era cada vez que eu lhe traía, aí eu colocava assim um carocinho de milho aqui dentro da caixinha.
Tá bom, então tá certo, foi só 3 vezes, eu traí tu 10 vezes, né, não tem problema não. E esse dinheiro aqui, quanto é que tem de dinheiro aqui?
Sabe, meu velho, tem uns 50 mil dólares, mais ou menos.
E como foi que você conseguiu esse dinheiro?
Isso é porque cada vez que a caixa enchia de milho, aí eu vendia. É, mas eles resolveram comemorar as bodas de ouro. Aí vovó olhou pra ele e disse: ô, meu velho, vamos fazer o seguinte, vamos comemorar, meu velho, vamos comemorar assim no mesmo motel que nós foi na noite de núpcia, vamos com a mesma comida, vamos chamar o mesmo garçom, tudo do mesmo jeito, pra ver se dá tesão.
A velha disse: vamos.
Aí ligou pro motel, já falou com o gerente convocou o mesmo garçom que já tava aposentado, e se vira a mesma comida, aí tava lá vovô e vovó dentro do apartamento, aí a vovó disse: ó, meu velho, olha, chegou a comida, mas eu queria comer assim nua, como nós comeu no primeiro dia, pra dar tesão, né?
Aí vovô ficou nu, com aquele negócio pendurado, vovó também. Quando tiraram a roupa, começaram a comer aquela sopa de cebola maravilhosa. Aí vovó disse: ai, meu velho, ai, tá me dando mesmo tesão daquela primeira noite de núpcia, meu velho, ai, ai, eu tô sentindo assim uma quintura por dentro dos peitos. Eles também puderam, minha velha, tu tá com os peitos dentro da sopa, tu queria o quê?
Como atrás. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Tanto na frente como atrás. Veja só que mulher boa, é a minha e a sua. Tanto faz em casa como também faz na rua. Só peço que faça comigo, tanto de roupa como nua. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Tanto na frente como atrás. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Tanto na frente como atrás. A mulher tem dois buracos, um do outro diferente. Um comprido, outro redondo. Um atrás, outro na frente. Um é de passar feijão e o outro de sair gente. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Tanto na frente como atrás. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Tanto na frente como atrás.
Pois é, meu filho, ainda tem gente que não gosta, mas eu gosto. Foi mulher pra mim, tá bom demais, tanto na frente como atrás.
Quando Deus fez a mulher, só um erro cometeu. Não consultar um arquiteto pra acertar o erro seu. Com certeza se um projeto ele pensar em fazer, não teria construído a saída de esgoto perto da área de lazer. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Tanto na frente como atrás. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Tanto na frente como atrás. A mulher foi toda feita da costela de Adão. Porque Deus na sabedoria sempre soube o que fazer. Se do filé tivesse feito, só o rico podia comer. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Tanto na frente como atrás. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Foi mulher, tá bom demais. Tanto na frente como atrás.
Thank you.
É, rapaz, agora história de criança. É, menino ruim. Menino ruim tá em todo canto e Sininho não tinha pareia não, né? Moleque Sininho, rapaz, chegou uma vez brincando com a irmã dele, 12 anos, começou a sair aquele sangue no meio das pernas. Ela, ai, Sininho, ai, olha aqui, Sininho, que coisa ruim, o que é isso? Olha aqui, aí ele olhou assim, observou pra lá e pra cá e disse,
olha, eu não sei não, não entendo muito bem disso não, mas pelo que eu tô vendo, eu acho que arrancaram o seu sangue.
É, rapaz, uma menina, matutinha do sítio, olha, minha irmã, chegou pra mãe dela e disse, ai, mãe, eu queria tanto na rua, conhecer a cidade, conhecer a feira, conhecer o povo. Só, minha filha, não pode não, você é muito matutinha, você não sabe nem ler direito. Ah, mãe, deixa eu ir, se eu vou deixar você ir hoje na feira, mas vá com a mão na frente, assim, bota a mão assim na frente no chibio, que esse negócio aí é um passarinho que você tem no meio das pernas. Você não pode tirar a mão de momento nenhum no meio da cidade, senão o povo se aproveita. Tá bom, mãe. Aí lá vai a menina no meio da rua, lá em Picuí, no meio da feira, segurando na frente, assim, com a mão na frente. Sininho olhou, viu aquela matutinha, olhou pra ela e disse,
Ei, o que é que você tem aí no meio das pernas?
Sai, eu tenho um passarinho aqui no meio das pernas. Minha mãe disse que eu não posso tirar a mão, não, senão ele voa.
Então eu também tenho um aqui no meio das minhas pernas. Vamos botar o passarinho da gente pra brigar?
Ela disse, não vou não.
Disse, vamos pra tu ver.
Aí ela foi. Comeu a corda de Sininho, chegaram lá, começou a desmantelar o Sininho, se aproveitando, atrás da rua lá com a menina, e tome-lhe. Quando a menina voltou pro sítio, sem a mão no meio das pernas, a mãe disse, mas minha filha, o que danado até isso? Você não botou a mão no meio das pernas, como eu lhe falei? Ah, mãe, eu botei, mas quando chegou lá na cidade, eu conheci um menino, que ele disse que tinha um passarinho também. Aí nós pegamos, fomos botar os passarinhos da gente pra brigar. Ai, mãe, meu passarinho era mais brabo do que o dele. Isso é mesmo, minha filha? Como assim? Só, mãe, porque o meu passarinho, ele começou brigando com o passarinho dele, sabe, mãe? Aí com um pedaço pegou, o passarinho dele começou assim a esfregar na frente, eu peguei o passarinho dele, o meu passarinho pegou, engoliu o passarinho dele, começou a botar pra dentro e pra fora, e ainda ficou só com o papo do lado de fora. Não, tinha muita menina lá em Picuí, desmantelada assim. Tinha Vandinha, rapaz, que uma vez chegou em casa e disse, ai, mãe, ai, o pintinho de Sininho, mãe, o pintinho de Sininho parece um amendoinzinho. Isso é mesmo, minha filha? Por quê? Ele é pequenininho, é? Isso é não, mãe, é salgadinho. O moleque Sininho não tinha pareia, não, rapaz. Uma vez ele pegou um retrato lá da mãe dele, né, quando era nova, assim, antes do casamento e tudo. Aí... viu lá ela com um cara cabeludo, bonito, assim, tudo. Ela, ele olhou e disse,
mãe, quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui que tá com a senhora no retrato?
Ah, minha filha, isso aí é seu pai, é eu e seu pai antes do casamento.
Ah, bom, se esse aqui é meu pai, quem é esse careca que mora aqui em casa com a gente?
Mas professora que sofre mesmo com menino ruim, né? A professora Terezinha chegou uma vez na sala de aula de biologia, começou a perguntar sobre órgãos duplos às crianças, a perguntar a Mariazinha, Mariazinha, o que é que o ser humano tem de órgãos duplos?
Os braços, professores.
Muito bem. E você, Joãozinho?
Os olhos, professores.
Muito bem. E você, Severino?
As narinas, professores.
Muito bem, meu filho. E você, Clebinho?
As pernas, professores.
Muito bem, meu filho. E você, Zefinha?
Os testículos, professora.
E você, Sininho?
O pinto, professora.
Meu filho, o pinto não é duplo, não.
O do meu pai é. O do meu pai é duplo.
Como assim o do seu pai é duplo?
Porque papai tem dois. Ele tem um pequenininho que ele usa de manhã pra fazer xixi. E um grandão que minha mãe usa de noite pra escovar os dentes.
Rapaz, o moleque não tinha parede não. E ele passava as férias em João Pessoa, da Paraíba. É, ia com o pai dele passar as férias lá. O pai dele deixava ele, voltava pra Picuí. E ele lá na casa de Dona Naí, vovó Naí, a avó do moleque. Chegou lá e andava sozinho pra riba e pra baixo. O moleque era sem vergonha. Ele pegou um ônibus lá. Aí andando no ônibus, na cadeira assim, atrás de um motorista. O motorista é doido pra entregar o ônibus às 5:30 da tarde, boquinha da noite. O moleque começou.
Ai, se meu pai fosse um boi e minha mãe uma vaca, eu era um bezerrinho.
O motorista já estressado, disse agora, lascou mesmo. Era só o que tava faltando. Lá pras tantas, o moleque de novo.
Se meu pai fosse um bode e minha mãe uma cabra, eu era um cabriquinho.
E o motorista já brabo. Lá pra frente, ele de novo.
Se meu pai fosse um cavalo e minha mãe uma égua, eu era um cavalinho.
E o motorista já brabo. Lá na frente, o moleque de novo.
Se meu pai fosse um galo e minha mãe uma galinha, eu era um pintinho.
Aí o motorista parou. Desceu, olhou assim e disse, ei, moleque, negócio é esse. Se seu pai fosse um corno e sua mãe uma prostituta, tu era o quê?
Se eu era motorista de ônibus, igual a tu.
E agora eu vou relatar a aposta de Mané Putenso com Elmo, dono do bar, que pediu todo silêncio para poder escutar a história de Putenso. Mané sentou numa cadeira, tomou uma, duas e três e começou a falar besteira.
Aqui jamais apostei, mas boto 50 na fogueira para apostar com vocês. Tô bebo, não nego não, mas sou capaz de mijar nesse copo aqui no chão sem sequer um pingo errar. E quem duvidar do bebão, bota 50 pra apostar.
Elmo, doido pra ganhar 50, enfiou a mão na gaveta, coçou a ponta da venta e pensou assim de veneta: vou ganhar esses 50 e acabar com esse xereta. Aí o dinheiro casaram, o Mané abriu a baiguia, o copo no chão botaram, todo mundo olhava e ria. Alguns não acreditavam no que ali acontecia. Ele começou a mijadeira, fez xixi em todo bar. Parecia até brincadeira, no copo não conseguia acertar. Mijou os pés das cadeiras, dos freguês daquele lugar. A mijada durou um minuto inteiro. Parecia até um riacho que meu primo e companheiro fazia descer de bar abaixo. E Elmo, já com a mão no dinheiro, dando risada sem esculacho, falou então pra Mané: um dinheiro desse jeito pode me trazer quando quiser, que eu aposto e respeito, mas de ganhar tenho fé, porque tu tá bebo, sujeito. Mané abriu uma risada, o dono do bar estranhou: por que tanta gargalhada se o copo não acertou? Perdeu 50 na parada e lisa ainda ficou. Mané começou a falar:
pra você perdi 50 reais, mas liso não vou ficar. Foi com os 10 freguês ali de trás daquela mesa acolá, aonde tá aquele rapaz, eu apostei com cada um a quantia de 100 reais, que mijava no seu bar, e além de não reclamar, você ia rir demais.
Eita, menina Cunha, rapaz, agora vamos contar a história de chifrudo, de cor, né? Cornologia, é, rapaz. E olha, o cabo é muito endinheirado, mas tava passando por uma crise financeira muito grande, né? A situação tava difícil. Aí o cabo chegou pra mulher em casa e disse: olha, é o seguinte, nós vamos começar a economizar. E pra economizar é bom que você comece logo a aprender a cozinhar pra gente dispensar a cozinheira.
Ela disse: aí é bom que você aprenda logo a fazer sesh pra gente dispensar o jardineiro.
Mané Putenso, rapaz, trabalhando uma vez, chegou pro chefe dele e disse:
mas chefe, eu tô muito estressado, eu não aguento trabalhar não, eu queria que o senhor me dispensasse, que eu tô estressado demais.
Aí o chefe disse: meu amigo, olha, quando eu tô estressado assim, Mané, sabe o que é que eu faço? Eu vou pra casa, dou umazinha com minha mulher, depois dou outra com minha mulher, depois dou outra, depois de três com minha mulher, rapaz, eu fico beleza, aí volto a trabalhar, fico normal, é bom demais.
Sei, chefe, gostei da ideia, eu posso ir pra casa?
Se pode, você pode ir, depois o senhor volta. Lá vai Mané Putenso. 3 horas depois, lá volta Mané Putenso, feliz da vida. O chefe disse: se aí, deu tudo certo? Disse:
deu, chefe, deu beleza, a sua mulher é boa demais, viu?
Eita, Mané não tinha parede não, rapaz. Uma vez Mané Putenso resolveu aceitar o convite do vizinho pra pintar a casa dele, que ele tava fazendo uns biques e tudo. Aí o vizinho resolveu, pagou um dinheirinho pra ele pintar e saiu pra trabalhar. Mané Putenso, doido pela mulher do vizinho, começou a fazer o sesco com a mulher do vizinho. Rapaz, tava lá naquele negócio, toma-lhe-rola, um pedaço, a mulher escutou a fechadura da porta. A mulher disse: é meu marido, Mané Putenso se levantou e fez que tava pintando, sabe? Quando o vizinho entrou, olhou e disse: ei, rapaz, que negócio é esse? Eu não contratei você pra pintar minha casa, como é que você começa a pintar minha casa pelo quarto?
Ele disse: oxenta, pô, você me contratou pra pintar, eu começo pintando por onde eu quiser.
Sim, mas por que você tá pintando dentro do meu quarto e nu? Por que você tá pintando nu?
Meu amigo, o que você vai me pagar? Não dá pra eu comprar outra roupa, não. Então eu vou pintar nu, que é pra não sujar minha roupa.
Tá certo, mas por que tá pintando aí com esse negócio duro?
Sou gente, e você acha que eu vou pendurar a lata onde?
Eita, menina, é desse jeito, rapaz. É, corno tem em todo canto, na minha terra em Picuí também tem. Chifrudo tem, rapaz. Olha, Guigui, o vereador lá da minha terra, gostava de jogar baralho e sempre levava um amigo dele, Juju, lá pra casa dele, rapaz. E a mulher de Guigui era muito boa, do vereador, né? E Juju era doido pra fazer o sesco com a mulher. Quando foi um dia, rapaz, Juju jogou uma carta de baralho assim debaixo da mesa e foi se abaixar pra pegar, só pra olhar as pernas da mulher de Guigui. E olhando pra lá, olhando pra cá, quando se levantou, aí Guigui resolveu ir no banheiro. A mulher olhou e disse: gostou? Pode ser seu, por mil real.
A Juju disse: deixa com eu, amanhã eu tô aí.
Quando foi no outro dia, rapaz, a mulher esperando de tarde, chegou Juju com mil real na mão e disse: tá aqui.
pegou a mulher de Guigui, toma-lhe rola, toma-lhe rola, toma-lhe rola, toma-lhe rola, toma-lhe rola, aquela confusão. Lá pras tantas ele foi-se embora, chegou o Guigui, olhou pra mulher e disse: ei, mulher.
Ela disse: o que foi, meu amor?
Se Juju teve aqui?
Esteve. Ah, meu Deus, ele sabe. Teve sim. O que, por quê?
Se ele deixou mil real aí.
Ai, meu Deus, até do mil real ele sabe, meu Deus. É, realmente ele deixou, meu amor. Por quê?
Não, porque aquele safado passou de manhã lá na Câmara de Vereador, me pediu mil real emprestado e disse que trazia aqui de tarde.
É, rapaz, mané potência, meu primo, a gente tava no bar de Elmo tomando uma lá, ele chegou, tava eu, Guigui e Juju, né, tudo tomando uma lá, ele chegou, olhou pra eu assim, olhou pra Guigui e disse:
ô Guigui, me diga uma coisa, se tu pega tua mulher com outro cara na cama, tu fazia o quê?
Aí Guigui olhou e disse: eu matava ele, como é que o cara vai fazer um negócio desse com minha mulher, rapaz, eu matava aquele safado.
Tá certo. E você, Tonho? Você fazia o quê? Você pega a sua mulher com outro cara na cama?
Eu digo: rapaz, eu matava era ela, porque se eu matasse ele, eu tinha que cometer um assassinato toda semana, né? Eu e Guigui. Então era melhor a gente matar logo ela, porque já era só um assassinato só.
Tá certo, Tonho. E você, Juju, fazia o quê?
Juju disse: eu matava logo era os dois, porque eu sou é macho. Matava logo era os dois. Tá certo. Aí juntemos os três, perguntemos a Mané. Seu Mané, bonitão, e você? Você pega a sua mulher com outro cara na cama, você fazia o quê?
Seu? Eu, rapaz, eu pegava a bengala e enfiava no fiofó dele.
Mas peraí, ninguém falou em bengala aqui?
Pá, comer minha mulher só se for um cego, rapaz, ela é feia demais.
E corno tem em todo canto mesmo, no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. Meu amigo Dedeco, rapaz, gosta de pescar demais, só vivia pescando pra lá e pra cá. Botava isca de camarão e não pescava. E um padre, rapaz, pescava do lado dele. Há uns 6 meses, o padre jogava um anzol sem isca. Jogava lá e era só puxando os peixes. Aí Dedeco se encabulou um dia, olhou pro padre e disse: padre, não tem condição não. O senhor tem que me ajudar, rapaz. Me dê uma dica aí, como é que o senhor consegue pescar sem isca? Eu boto isca de camarão e não consigo pescar.
O padre disse: meu filho, eu vou lhe ensinar porque eu já me tornei seu amigo. Eu pego assim uma das missionárias da igreja antes de vir pescar, passo a mão no chibio dela, passo aqui no anzol, jogo o anzol, os peixes sentem o cheiro, é só caindo. Aí eu vou tirando.
Aí Dedeco disse: eita, gostei da ideia, padre. Beleza. Quando foi, no outro dia de madrugada, Dedeco acordou a mulher para fazer o café, a mulher fez o café e tudo. Quando Dedeco chegou na cozinha, a mulher estava abaixada assim, ajeitando um buquê de rosa que tinha assim uns negócios. Dedeco foi logo passando a mão. Quando passou a mão assim no chibio da mulher, a mulher olhou e disse: eita, padre, já vai pescar de novo? É, rapaz, e Chico, olha, Chico é trabalhador, pedreiro, caba trabalhador e tudo. Chegou em casa uma vez, a mulher olhou para ele e disse: Amor, tem um negócio pra dizer a você.
O que foi?
É que padre Paulo, ele pediu pra eu confessar assim a você as coisas que eu já menti pra você no nosso casamento.
Isso, boy, confessa, o que é?
Eu fui me confessar com ele, contei pra ele, ele disse que eu tinha que contar pra você se eu quisesse que o nosso casamento continuasse.
Ele disse: pô, conte logo, que eu só gosto de verdade.
Isso é o seguinte, é que Pedinho, nosso filho do meio dos 9 filhos que nós tem, ele não é seu filho não, foi um deslize que eu tive na minha vida uma vez. Veio um rapaz trocar um bujão aqui em casa, aí deu tesão quando eu vi as pernas do rapaz, eu tava assim, você fazia uns 6 meses que não fazia o sexo com eu, aí eu peguei e dei pro rapaz, aí nasceu Pedro, mas Pedro não é seu filho não, eu tinha que lhe confessar isso, o padre mandou eu dizer.
Ele disse: então tá bom, não tem problema não, ô Pedro, vem cá meu filho, junta a sua roupa aí, pega aí, bota uma malinha que nós vamos embora pra Brasília, eu vou trabalhar em Brasília, tem umas construções lá, eu vou trabalhar em Brasília.
Mas por quê? Porque você vai levar logo o Pedro, o filho que não é seu, leve outro filho. Pedro não é seu filho.
Ele disse: eu vou levar Pedro.
E logo pra Brasília? Por que você vai levar Pedro pra Brasília?
Porque lá em Brasília, um filho da puta mais um a menos, não tem diferença não.
É, rapaz, e agora nós vamos fazer a oração pra você não ser corno. Presta atenção. Repita com eu.
Senhor, tomara que eu nunca seja. Mas se eu for, tomara que eu nunca desconfie. Mas se eu desconfiar, tomara que eu não tenha certeza. Mas se eu tiver certeza, tomara que eu nunca veja. Mas se eu ver, que eu não faça nada. Pois eu não quero magoar aquela vaca que eu tanto amo. Amém.
Falam, mas eu nunca me importei. Vive dizendo que sou corno, disso eu já sei. Acho melhor ser corno do que ser gay. Sou corno o ano inteiro, até já me conformei. No mês de janeiro, em pleno quente verão,
Provei do chifre primeiro, fiquei muito decepcionado quando peguei ela agarrada com o caba todo bronzeado. Já o mês de fevereiro me faz lembrar o carnaval, pois numa escola de samba ela foi me dizer que ia. Aí eu vi a sem-vergonha dando pra toda a bateria. Em pleno mês de março ela me partiu o coração, foi se confessar com o padre e deu tom bem pro sacristão. Quando chegou abril, fui inventar de reclamar. Ela me disse assim: Psyu, se tu não estás satisfeito, a mala pode arrumar. Procure outra mulher pra mais chifre botar. Mês de maio, mês das noivas, pensei em fazer uma coisa: o casamento oficializar, pra ver se pelo menos ela ia me respeitar. Ô mulher danada da molesta, até com o garçom ela se agarrou na festa. Mês de junho é São João, inventei de soltar balão e também pular fogueira. A maldita sem vergonha aproveitou a minha ausência e deu pra rua inteira. Em julho eu pensei comigo: é férias da criançada, vamos arrumar as malas e dar uma viajada. Da ideia ela gostou e deu pra tudo que era marcha onde a gente parou. Em agosto, mês das trevas, eu tive até um abalo. Quando vi ela com a vassoura, pensei que era pro trabalho, mas na falta de um macho, ela usava o cabo como se fosse um baralho. Em pleno mês de setembro, no dia da libertação, ela foi ver a parada e deu pra todo o batalhão. Em outubro eu botei quente, mas nada disso adiantou. Ela inventou que tava doente só pra se agarrar com o doutor. Chegou o mês de novembro, já no dia de finado, eu com a alma consternada, ela firmou de fazer diferente e deu pra alma penada. E no dia de Natal, eu senti uma dor cruel. Peguei a piranha agarrada no bilau de Papai Noel. Pro fim, 31 de dezembro, já na festa de Ano Novo, a safada me prometeu fazer tudinho de novo.
É, e o cara recém-casado, pô. O cara recém-casado aí resolveu fazer uma proposta pra mulher dele. O cara era miserável demais. Aí disse: olha, Benzinho, o negócio é o seguinte, vamos fazer uma coisa. Toda vez que nós transar, fizer o sexo, a gente coloca assim uma nota de 5 real aqui dentro desse cofrinho. É uma maneira de nós juntar dinheiro, fazer uma poupança interessante, né? E assim, estimula nós a fazer o sexo. Ela disse: tá certo. Aí toda a vida era assim, dava umazinha, tava uma nota de 5 real lá, umazinha, uma nota de 5 real. Isso passou um ano depois, ele foi abrir o cofre pra ver o que é que tinha dentro. Aí quando abriu, pegou assim e viu que tinha nota de 10, de 50. Aí disse: oxente, peraí, minha filha, peraí, que negócio é isso? Essa nota aqui de 10, uma nota de 50, que danada é isso? Só gente, meu amor, você tá pensando que todo mundo é miserável assim igual a você, né? É, rapaz, e o caba chegou em casa, olha. A mulher tinha acabado de fazer o sexo com a amante, o Ricardão. Aí quando a mulher escutou aquele desmantelho do cara entrando em casa, a mulher disse: ei, é meu marido, entra aqui no armário, entra aqui no armário. É o primeiro canto que a mulher bota o amante, né? Quando o caba entrou no armário, ficou aquele mó de penteio assim. Quando fechou o armário, aquele mó de penteio do lado de fora. O marido entrou e disse: ei, eu tô sentindo cheiro de homem aqui dentro.
Não, meu amor, que homem o quê? Você tá ficando doido? Deve ser o gato que eu comprei.
Esse gato?
Isso é, o gato.
Se cadê ele?
Ah, ele deve estar dormindo por algum canto aí.
E esses cabelos aqui no armário, que diabo é isso?
Ah, deve ser os pelos do gato.
Sabe, bom, isso aqui é os pelos do gato, é?
Isso é, os pelos do gato.
Ele disse: pois deixa eu ver se aqui é o pelo do gato mesmo. Aí deu um puxãozinho assim nos penteios do Ricardão. Quando foi puxando, Ricardão fez...
Ele disse: é o gato. Ela disse: eu não disse que era o gato.
Ele disse: deixa eu puxar mais com força um pouquinho. Foi puxando. Miau! Isso é o gato mesmo.
Isso é, meu amor, não disse que era o gato.
Ele disse: deixa eu ver. Aí puxou de vez. Aí o Ricardo foi: miau, porra!
Eita, rapaz, e a secretária, ó, tava no gabinete do chefe. O chefe foi entrando com a braguilha aberta. Aí ela olhou e disse: doutor, o senhor esqueceu a porta da garagem aberta.
Ele olhou e disse: é, então a senhora viu aqui a minha Ferrari vermelha?
Não, não, eu vi um Fusquinha desbotado com dois pneus dianteiros murchos.
E o cara, rapaz, foi fazer uma viagem de férias pra África, e quando voltou, aí voltou arrasado, é triste. Aí um amigo dele disse: mas rapaz, tu foi viajar de férias e voltou com essa cara de bunda, que diabo é isso, rapaz?
Isso é, rapaz, que aconteceu um negócio muito chato, cara. Tu imagina, rapaz, que eu tava lá lavando o rosto na beira do rio, lá na África, chegou um gorila, rapaz, um bichão grandão por trás, assim, aí olhou pra minhas costas, arriou minhas calças, rapaz, e ele não me rabou?
Se é, ele me comeu.
Mas, rapaz, é mesmo? Te comeu mesmo?
Se é, rapaz, me comeu.
Mas, rapaz, tu quer um conselho? Esquece isso, rapaz. Mas um gorila não fala, rapaz.
Se é, pois é, não fala, não telefone, não manda notícias.
É, rapaz, na Feira de São Cristóvão eu conheci no Rio de Janeiro um caba trabalhador nordestino. Nordestino é visto trabalhador, né? Zé Carla, rapaz, amigo meu, olha. Trabalhou lá na Amazônia, naquelas empresas de desmatamento, olha. Chegou lá tirando um de lenhador. Aí o entrevistador olhou e disse, você já tem experiência como lenhador? Ele disse, já, meu amigo, já desmatei muita coisa por aí. Por exemplo, o senhor desmatou o quê? O Saara, eu trabalhei no Saara. Mas, meu amigo, o Saara é um deserto, só agora é. Eita, rapaz, o cabra que vivia nessa vida, né? Na vida de sacanagem e tudo, rapaz, era a vida boa da moléstia. De repente, o cabra começou a sentir uns problemas. Só vivia com a dor de barriga da moléstia, uma disenteria. Era a caganeira danada e tomava todo tipo de remédio. Analgésico, Sonrisal, Reza Braba. Tomava aquelas garrafadas que vende na feira. Tomava tudo e nada melhorava, rapaz. Quando foi um dia, ele foi no médico, no doutor. Aí o médico foi lá, olhou pra lá e pra cá, fez todos os exames, pediu raio-x, ultrassonografia, computadorizado, tudo, meu amigo. Tudo que você imaginar o cabra fez, né? Aí o médico disse, rapaz, não tem jeito não. O jeito que tem é nós abrir aí e fazer uma cirurgia pra ver o que danado é que tem dentro da sua barriga. O senhor não melhora nunca. Aí ele disse, então tá bem, doutor, vamos lá, vamos fazer. Aí o doutor foi lá, abriu. Quando abriu, viu que tinha uma peruca dentro da barriga do cara. Mas, meu amigo, como é que pode? Uma peruca na barriga do senhor? Como é que o senhor conseguiu isso?
Isso é, doutor, o senhor sabe, né? Um pentelho hoje, outro amanhã, vai juntando.
É, rapaz, e a mulher, ó, viúva, rapaz, viúva e virgem. Depois do terceiro casamento, já ia casar pela quarta vez. Aí foi se confessar com o padre, disse, ai, padre, eu vou dizer ao senhor, padre, que eu ainda sou virgem. Casei 3 vezes e ainda sou virgem. Mas agora não é possível, que agora eu não tiro essa virgindade no quarto casamento. Aí o padre disse, mas como assim, minha filha, a senhora é virgem? Isso é, padre, porque eu vou dizer ao senhor, olha, o primeiro casamento meu foi com um político, meu marido era político, sabe? Ele só fazia me enrolar. O segundo marido era empreiteiro, deixava tudo pra amanhã. E o terceiro marido era ginecologista, mandava eu abrir as pernas e ficava olhando. Mas agora vai. O padre disse, por quê, minha filha? Você tem um azar danado, né? Não é possível que você vai casar com quem agora? Se agora eu resolvi casar com um advogado, eu tenho certeza que ele vai me fuder, padre. Eita, menino. Olha, rapaz, o cabo estacionou na frente do açougue, olha, num Vectra bonito. Desceu assim com a camisa do Fluminense. Aí olhou para o dono do açougue, açougueiro, e disse, meu amigo, o senhor tem aí filé mignon?
Tenho, sim, senhor.
Você toma e vê aí uns 20 quilos que eu vou fazer um churrasco lá em casa. Hoje é dia do jogo do Tricolor. E nós vamos fazer um churrasco, né? Me dê aí, por favor. Aí pagou em dinheiro, foi-se embora. Um pedaço estacionou assim, um Santana. Quando desceu do Santana, era o cabo com a camisa do Flamengo. Aí olhou assim e disse, meu amigo, por favor, você tem aí picanha? Eu disse, tem, sim. Aí, pois me dê aí, meu amigo, me dê hoje é domingo. Me dê aí uns 30 quilos de picanha que eu vou fazer um churrascão lá em casa pros meus amigos. Eita, vai ser uma farra grande com aquela negada toda da favela. Bota aí, bota pra lascar. Aí o açougueiro botou lá. Ele foi-se embora, pagou em dinheiro e foi-se embora. Um pedaço chegou, outro cara encostou assim, um escorte. Aí desceu com a camisa do Botafogo. Aí disse, meu amigo, ei, por favor, ei, tu tem aí a chã de dentro? Isso tem, só me dê aí uns 15 quilos de chã de dentro. Eu vou fazer um churrasco lá em casa com meus amigos. Aí botou, tá, pagou um dinheiro e foi-se embora. Um pedaço chegou um cara num fusquinha todo lascado, quando desceu com a camisa do Vasco. Aí olhou pro açougueiro e disse, o senhor tem braço?
A sogueira disse, tem sim.
Você então levanta aí que é um assalto. Eita, rapaz, o cara tava no restaurante, ó, com uma mulher bonita, tentando conquistar a mulher, pra lá e pra cá. A mulher se levantou, foi no banheiro, quando ele olhou de lado, viu o Roberto Carlos. Olha, Roberto Carlos sentado esperando o jantar. Aí ele foi lá, chegou lá e disse, desculpa incomodar você, Roberto. Cara, muito prazer em conhecer você, Roberto. Cara, eu sou seu fã, meu velho. Olha, cara, sinceramente, eu gostaria, cara, demais, assim, de um autógrafo seu, cara. Mas antes de tudo, Roberto, eu gostaria que você me ajudasse, cara, com aquela menina que tá comigo. A menina é muito linda, Roberto. Cara, eu sou teu fã, cara. Me ajuda, Roberto, por favor. Olha, quando ela voltar do banheiro, você podia me dar uma focinha, cara. Você podia ir lá, chegar pra mim assim e dizer, e aí, Toninho, tudo legal com você? Só isso, cara, só fala isso. E aí, Toninho, tudo legal com você, Roberto? Cara, vai me dar uma satisfação que você não imagina, cara.
Tá, tudo bem, bicho. Vou fazer isso pra você, bicho.
Rapaz, o cara voltou pra mesa, a menina voltou do banheiro. Aí sentou na mesa, Roberto Carlos se levantou com toda gentileza, foi lá. Olhou pra ele assim e disse,
e aí, Toninho, tudo legal, cara? Olhou e disse, ô, Roberto, faz de conta que você não me conhece, cara. Não enche o saco, vai pra lá, meu irmão, sai do meu pé.
Eita, menina cunha, rapaz. E o cara matuto, é? Matuto, pobre. Aí tirou na loteria esportiva, fez os 13 pontos. É o novo, bia. Rapaz, aí pegou o dinheiro e disse, vou comprar um carro.
É, negócio de matuto é logo comprar um carro. E qual é o carro do pobre?
Um Fusca, né? Chegou na loja, comprou o Fusca. Aí já querendo saber dirigir. Aí querendo sair, não saía direito. Aí o dono da loja disse, não, eu vou ensinar pro senhor. Aqui é a primeira, aqui é a embreagem, aqui é o acelerador. Homem, ele já saiu arrancando com a mulher. Lá na frente, meia hora depois, bum, o motor estourou. Aí ele ligou pro cabo da loja e disse, rapaz, não tem condição não. Olha aí, ó, comprei, gastei o dinheiro e você me enrolou, rapaz, o carro estourou o motor. Disse, não, vem cá que eu vou trocar pro senhor em outro carro aqui, o senhor me dá a volta. Eu vou trocar pro senhor no Escort, olha aqui, ó. Esse aqui é muito bom esse carro. Aí ele disse, tá bom. Aí saiu no Escort. Uma hora depois, bum, o motor estourou. Ligou pro cabo, só não tem condição não. Motor estourou de novo, eu quero um carro melhor, não tem condição não. Você então vem cá que tem um Gol, geração 2, muito bom. Vem cá, trocou pro cara, o cara foi-se embora. Três horas depois, o cabo ligou, bum, que tinha estourado o motor. O dono da loja disse, tá cá, moleque, estourou o motor de um Gol, cara. Pelo amor de Deus. Aí então, o jeito eu vou lhe vender uma BMW. Porque já que o senhor tem dinheiro, tirou na loteria, compra um carro bom logo, que é essa aqui, a BMW. Esse carro não tem aparelho, não. Esse é bom demais. Esse aqui o senhor vai sair, beleza. Esse então tá bom. Aí saiu na BMW. Duas horas depois, buu, tem estourado o motor da BMW. Ele ligou e disse, rapaz, não tem condição não. Estourou o motor da BMW. Como é que pode, rapaz? Todos os carros estouram o motor. Ele disse, mas meu amigo, me diga uma coisa. Como é que o senhor dirige? Porque o senhor não tem carteira, não tem nada, mas como é que o senhor dirige?
Olha, primeiro é como o senhor ensinou a eu passo a primeira, né, aqui, esse número 1. Depois eu passo o número 2. E depois eu passo o número 3 da marcha. Depois eu passo o número 4. Depois eu passo o número 5. Quando eu já vou na velocidade acima, mais ou menos uns 140, 160, aí eu passo esse R de rapidão.